Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. Vamos para já escutar os títulos com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Corte de árvores junto à Ponte Nova podia ter resultado em consequências de maior parte de tronco saltou e bateu no automóvel. Colisão na A13 em Ancião resultou numa morte. Ocorrência está a ser investigada pelo Núcleo Criminal de Acidentes de Viação. José Delgado do PSD diz que PS e CDU continuam a assobiar para o lado face à insegurança em Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS este sábado entre as 20 e as 22 horas para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, se é um pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no Minho e Douro Litoral, vento em geral fraco, soprando moderado no Algarve e Terras Altas, ainda pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 18 graus para a Guarda, 23 para Castelo Branco e Faro, 24 para Lisboa, 25 para o Porto, Coimbra e Santarém e 26 para Leiria, Tomar e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Nem tudo correu pelo melhor por ocasião do abate das duas árvores que foi levado a cabo na manhã desta quinta-feira, junto da Ponte Nova, em Tomar. Apesar de uma das vias na Avenida General Norton de Matos estar fechada à circulação, a verdade é que houve lugar a um acidente que, felizmente, se resumiu a consequências materiais. Na altura em que estava a ser feito esse corte, parte do tronco da árvore intervencionada saltou e foi embater na lateral de um automóvel que estava a passar no sentido ascendente, em plena Ponte Nova. Para além do susto, a condutora do veículo ainda se deparou com uma amolgadela considerável e logo no lado onde estava sentada. Importa sublinhar que a Polícia de Segurança Pública registou esta ocorrência. O Convento de Cristo foi palco ao início da tarde da última quinta-feira para a realização de um simulacro de incêndio, ação que se insere no plano de prevenção e segurança daquele monumento. O objetivo passou por testar procedimentos, equipamentos e recursos humanos nessa situação limite, sublinhou o convento numa nota informativa enviada para a redação da ERTE. Nesse mesmo texto é referido que o motivo da realização deste tipo de exercício, envolvendo o pessoal interno e de entidades externas, prende-se com o facto de, para o convento, a segurança dos visitantes ser uma prioridade, pelo que há a máxima atenção a tudo o que se relaciona com os procedimentos e as práticas de prevenção. Refira-se que o simulacro não foi realizado nos períodos de maior movimento, porque o seu objetivo principal é testar os procedimentos, equipamentos e pessoas envolvidas no plano de prevenção e segurança, sublinha a mesma nota. Referência nesse exercício para a presença de Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, que seguiu de perto o rumo do simulacro, assim como Andreia Galvão, a diretora do monumento. O convento congratula-se pelo facto de a ação ter sido avaliada como muito positiva pelas entidades envolvidas, ainda que tenham sido admitidas algumas dificuldades na operação das comunicações.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A proposta será apresentada nesta segunda-feira em mais uma reunião da Câmara de Tomar e insere-se no conjunto de medidas de apoio à promoção do Conselho como destino de Natal em termos de estacionamento e mobilidade. A proposta, que certamente será aprovada, dada a maioria entre Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária, passa por isentar totalmente o pagamento das tarifas nos dois parques de estacionamento cobertos da cidade de Tomar, em particular nas quartas-feiras, dias 2 2, 9, 16, 23 e 30 de dezembro e nos sábados, dias 5, 12, 19 e 26 do mesmo mês, entre as 12 e as 24 horas. Para além disso, será também proposta a isenção total do pagamento das tarifas a aplicar nos transportes urbanos de Tomar nos dias 19, 23 e 24 de dezembro. José Delgado, membro do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar, tece duras críticas à Câmara porque, considera, continua a assobiar para o lado como se nada se passasse ou como se de outro concelho se tratasse. O eleito do PSD refere-se aos casos de insegurança que têm acontecido no concelho nabantino, em especial aquele que se registou no último dia de outubro, em plena Praça da República, onde houve lugar a cenas de pancadaria perante a presença de cidadãos, entre eles crianças, que nada tinham a ver com o caso. José Delgado, num texto enviado para a ERTS, vincou a importância do Conselho Municipal de Segurança, sendo que dentre os objetivos desta entidade está precisamente a promoção da discussão sobre medidas de combate à criminalidade. O membro da Assembleia Municipal de Tomar diz que a autarquia não interage com as forças de segurança existentes no Conselho, com os presidentes das juntas de freguesia e a interagir sobre as condições de segurança, não interage com os municípios confinantes de forma a debater as questões relacionadas precisamente com a segurança e não tem como prioridade este setor no que diz respeito ao Conselho. Entre outras considerações, José Delgado lamenta que a insegurança esteja presente e a população continue com o receio de ser a próxima vítima. São os idosos nas aldeias, são as pessoas das festas de verão, são os jovens que saem à noite, são os estudantes à saída das escolas. Comenta José Delgado.
Rádio ERS, informação.
O ano de 2015 tem permitido ao Conselho de Vila Nova da Barquinha receber um conjunto significativo de investimentos desde a chegada de uma superfície comercial, passando pela criação de unidades hoteleiras e ainda espaços no campo de apoio social. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, em entrevista concedida à ERTS, não teve dúvidas em sublinhar a capacidade atrativa do seu território face a projetos de cariz empresarial.
Sim, olha, por uma questão de centralidade, ou seja, do território, porque, de facto, estamos excelentemente servidos pela A23 e pela A13 em termos rodoviários, porque temos um excelente parque e uma excelente qualidade de vida, uma vila sossegada e em termos de atração, e é por isso que algumas pessoas de Lisboa estão a fazer as aquisições, precisamente algumas são essas que eu dizia há bocadinho, que fazem, no fundo, estão a fazer aquisições de património em Vila Nova Barquinha para investir em Vila Nova Barquinha, o que é muito bom, porque foi uma vila que cresceu ordenada, que não houve muita, como é dizer, muita asneira. Ainda há bocadinho falávamos, antes de virmos para aqui, na questão de Albufeira, na questão da estruturação da vila enquanto ordenamento do território. Vila Nova Barquinha
não teve pressa de crescer.
Não teve pressa de crescer. Aliás, teve pressa de qualificar, como foi, como exemplo, o Parque Ribeirinho, e depois dessas qualificações que, no fundo, foram estruturantes, como o Parque de Escultura, como agora também as Galerias de Arte e os projetos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, com uma excelente parceria que temos com o Instituto Técnico de Tomar. Criámos alguns núcleos atrativos em sede de cultura e de bem-estar e que depois vêm nascer ao lado. O que é que vem nascer? Na sequência desta grande intervenção nascem os projetos o Arte de Barquinha, nomeadamente aquele projeto com 32 quartos também financiado pelo Proder, uma entidade privada, que teve sempre a colaboração de Vila Nova Barquinha, os Sonetos do Tejo, outro espaço de turismo, espaço rural, dentro ou ao lado do respectivo parque, e por aí adiante. Ou seja, não houve pressa de crescer, houve ordenamento, há planeamento e há estratégia.
Um homem faleceu nesta sexta-feira na sequência de um acidente que ocorreu na A13 ao quilómetro 171 no concelho de Ancião, distrito de Leiria. Segundo indicações recolhidas junto do Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana de Santarém, a colisão aconteceu por volta das 18h30 no sentido sul-norte da via em causa. A vítima, que tinha cerca de 40 anos de idade, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Para o local foram mobilizadas 7 viaturas entre INEM e GNR. PGR, o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação, também se fez representar no sinistro, no sentido de recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica procedeu à apreensão de perto de 38 toneladas de sementes de soja que seriam destinadas a uma unidade de produção de tofu situada na localidade de Porto Alto, concelho de Benavente. Estava em causa um valor de mercado na ordem dos 39 mil euros. As sementes não estavam com as condições de higiene asseguradas e careciam de certificados de importação. No comunicado emitido pela ASAI, referência para o facto de as sementes estarem manipuladas para a elaboração de tofu.
Rádio Earth, informação.
Tem corrido de forma acelerada a execução do projeto de saneamento de águas residuais que está a ser levado a cabo no concelho de Alcanena, com vista a resolver o problema ambiental que afetou aquele território durante décadas, como resultado da atividade industrial, em particular do setor dos cortumes. O projeto foi inicialmente pensado para ser executado em 2 anos, mas será concluído apenas num, e envolve a concretização de 3 emissários distintos que levam as águas residuais até à ETA. Fernanda Aceiceira, a presidente da Câmara de Alcanena, destacou este processo em recente entrevista concedida à ERT.
Já estamos em fase de conclusão dos 3 troços, porque temos um troço que vem do emissário de Monsanto, temos outro troço que vem do emissário de Vila Moreira, outro troço que vem do emissário de Goxaria, e portanto eles unem-se à chegada, no ponto de chegada, que é na ETAR. E todos os troços sofreram intervenção em simultâneo. Eles já estão todos eles muito próximos já do ponto de chegada. Também já há trabalhos, os trabalhos previstos na própria ETAR para acolher a chegada destas águas residuais que vão ter na ETAR caminhos diferentes, de acordo com a sua natureza, mais de origem doméstica ou mais de origem industrial pré-tratada. Atualmente chegava tudo através do mesmo coletor e passavam todas as águas pelas mesmas fases de tratamento, o que efetivamente era desnecessário, porque uma água residual doméstica não carece das mesmas fases de tratamento, dos mesmos processos de tratamento que uma água residual industrial, mesmo que pré-tratada nas respectivas unidades industriais, que é o que também se tem procurado fazer. Por isso estamos a falar de uma rede separativa.
Como referiu a Presidente de Câmara, neste processo de garantir a cobertura total e requalificação do saneamento no concelho de Alcanena, não foi esquecida também a rede de esgotos, que ainda não foi alvo de melhoria, processo que depende agora de candidaturas ao novo quadro comunitário de apoio.
A rede doméstica foi também intervencionada. Nós teremos que avançar também para alguns pontos mais limítrofes do nosso concelho, onde estaremos também a falar, sobretudo, da ampliação da rede de saneamento existente. Estou a referir-me à zona mais norte do nosso concelho, Covão do Coelho, Vale Alto, também Casal Saramago, na freguesia de Bugalhos, é outro exemplo. Portanto, temos alguns pontos perfeitamente sinalizados, uns com mais população, outros com menos, mas a nossa preocupação é ao nível do saneamento, quer ao nível da continuação da requalificação necessária, quer ao nível da ampliação e de garantir uma cobertura total de saneamento em todo o concelho, que isso possa vir a ocorrer no âmbito agora deste novo quadro comunitário de apoio. Esses espaços estão a ser dados, porque sabemos que vão existir candidaturas para esse fim, nomeadamente também para a requalificação da rede da própria distribuição de águas. E estaremos atentos, porque é uma necessidade, continua a ser uma necessidade, requalificar quer a rede de saneamento que não está requalificada e que não foi requalificada com este projeto, quer a rede de distribuição de água aos consumidores.
Um momento difícil foi desta forma que Rui Medinas, presidente da Câmara da Golgã, falou da atualidade da atual situação financeira da autarquia da capital do Cavalo. Em entrevista concedida à Hertz, o autarca não teve dúvidas em classificar estes dois últimos mandatos como complicados, justificando em parte este cenário com o Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, que custou mais de 3 milhões de euros, com registro ainda para uma penalização na ordem dos 600 mil. Euros.
Nós fizemos o maior investimento com participado do nosso concelho, desde que existem quadros comunitários de apoio no âmbito do CREN, o Centro de Alto Rendimento dos Desportos Equestres, o IPES Golgã, numa candidatura que teve um investimento global na ordem dos 3 milhões 150 mil euros. E essa candidatura veio a ser alvo de duas correções financeiras em duas das suas componentes. Elas foram três: a obra civil propriamente dita, a aquisição de equipamento, de cronometragem, de obstáculos e a aquisição dos terrenos. E, portanto, nas duas primeiras nós viemos a ter uma correção financeira por parte da autoridade de gestão, que não concordou relativamente à obra civil com o procedimento que, entretanto, à época adotámos, que foi um procedimento de concessão-construção, e relativamente ao equipamento, por ter faltado uma publicitação devido à natureza do procedimento concursal no Jornal Europeu. E isso saldou-se por uma penalização na ordem dos 600 mil euros. E, portanto, que nos veio alterar completamente aquilo que até aí era uma tendência de uma gestão rigorosa, de uma gestão de diminuição da dívida, de diminuição do prazo médio de pagamento a fornecedores, de diminuição e de cumprimento do endividamento líquido, e isso está refletido num relatório de uma auditoria realizada pela Inspeção Geral de Finanças relativamente ao ano 2010, 2011, 2012 e também parte do ano 2013, e que, no fundo, reflete precisamente essa tendência consistente do ponto de vista de uma gestão rigorosa que se reflete nesses indicadores que acabei de dizer.
Entretanto, ainda pela Golgã, neste sábado prossegue a Feira Nacional do Cavalo, sendo que desde amanhã que o Largo do Arneiro tem sido palco para concursos de resistência equestre e ainda para outras provas da modalidade, nomeadamente a Taça de Portugal de Orientação. A gastronomia e o artesanato marcam também este programa. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
No ano passado estive numa reunião na Câmara onde se discutiram as normas do apoio às atividades culturais e desportivas no Conselho de Tomar. Apercebi-me de que tudo iria ficar na mesma, e quando falo na mesma, refiro-me desde o tempo em que o presidente era o social-democrata Jerónimo Graça, o mesmo que, quando o Fatias de Cá pediu apoio para apresentar o sonho de uma noite de verão na Mata dos Sete Montes em 1987, respondeu com uma singela frase: "O orçamento da Câmara de Tomar não se compadece com sonhos em noites de verão." Desde há anos que a Câmara tenta melhorar as normas de apoio, e nisto estiveram pessoas empenhadas a acolitar os diversos presidentes, como seja o Manuel Miguel, o António Rebelo, o Carlos Trincão, mas tudo foi ficando na mesma. Assim, depois da reunião do ano passado, escrevi uma carta à atual presidente da Câmara a explicitar a minha opinião. E afinal a coisa não ficou na mesma. Ficou pior. Cada entidade recebe um bocadinho. Meia dúzia recebe um bocadão. E tudo somado a uma pipa de massa que não parece reproduzir-se. Como para esta altura o assunto volta a estar na ordem do dia, vou tornar a carta que escrevi numa carta aberta. Cara Presidente, Venho reiterar a minha posição. As normas de apoio às atividades culturais e desportivas não deviam privilegiar o apoio às atividades que motivaram a criação das respectivas associações. Quando um grupo de pessoas se constitui em associação para concretizar uma atividade cultural ou desportiva, sabendo embora que ela por si não é muitas vezes sustentável, sabe que tem que encontrar outras receitas ou apoios para a desenvolver. A questão é que, se são os dinheiros públicos disponibilizados do município a suportar parte desses custos, o apoio não é reprodutível. Falo de uma forma generalizada. A política de subsídio à dependência perseguida, quer por autarquias, quer pelo Poder Central, não demonstrou nem eficácia, nem sustentabilidade, nem avanço cultural. Só estimulando as entidades a, partindo da sua prática cultural ou desportiva, encontrar projetos inovadores e ou agregadores, e, em parceria com o município, quer dizer, cambendo ao município e apoiarem dinheiro e recursos, se produziria uma mais-valia coletiva na comunidade e se tornaria assim um apoio num investimento reprodutível na cultura ou no desporto. É expectável que a maioria das entidades que se dedicam à cultura ou ao desporto não aceitem de início esta nova forma de apoio, preferindo a fatia tão gorda quanto possível na sua conta bancária para ajudar às suas despesas correntes. Mas a oportunidade de uma Câmara inovar no contexto nacional é rara. E essa oportunidade em tomar é, agora, mudar o conceito de que a Câmara, em vez de apoiar as associações para desenvolverem atividades ditas normais, é parceira em atividades especiais que as associações se proponham realizar. Coragem será precisa, mas a constatação dos resultados a médio prazo poderia ter um efeito mimético noutras autarquias e com isso gerar um salto qualitativo no panorama cultural nacional. Repare-se que as iniciativas locais promovidas que mais impacto têm na comunidade e no país ou não são apoiadas com dinheiros públicos ou contam com a parceria do município. Julgo que não será preciso especificar, mas se o for, ou se a minha ajuda para inverter a atual lógica for necessária, conta com a minha disponibilidade. Abraço e bom trabalho. Carlos Carvalheiro, diretor artístico do Fatias de Cá.
Rádio Web. Informação.
E assim concluímos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.